Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. E hoje temos um convidado especial, como todas as noites, que trará uma mensagem edificante diretamente da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique com a gente aí até o final, porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje o pastor Rafael Rocha, da Celebration Church. Bem-vindo, pastor Rafael.
Tudo bem com você? Muito bom estar aqui mais uma vez nesse culto doméstico, junto com um homem tão abençoado e tão querido nessa cidade do Rio de Janeiro. Deus abençoe a nossa noite aqui, que Deus abençoe a Rádio 93 e todos os nossos ouvintes. Estou com grande expectativa para hoje, hein?
Conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica?
Você que está aí nos ouvindo, já deixa o texto bíblico de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 14. A gente vai ler esse texto. Deixa aí. João, capítulo 6, versículos 5 até o 14.
Então, tá bom. Olha, você que está em casa, já pega a sua Bíblia, abra em João, capítulo 6, versos 5 ao 14, porque daqui a pouquinho vamos meditar sobre esta palavra.
93 FM. A rádio do povo de Deus.
Nem sempre se sabe detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível. O que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos. Era preciso manifestar o seu poder e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer.
5 pães e 2 peixinhos, 4x1 no culto doméstico. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Rafael Rocha.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler o texto de João, capítulo 6, versículo 5, até o 14 juntos. Vamos ler comigo. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: compraremos pães para toda essa multidão aonde? Versículo 6 vai dizer: ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso tudo para tanta gente? Jesus disse: mande o povo se assentar. Havia uma grande multidão naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão e deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tantos quanto queria. O mesmo fez com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. O interessante desse texto é que ele começa dizendo que Jesus levantou os olhos. A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que Jesus não está de olhos fechados para as nossas realidades. Ele não está de olhos fechados para as nossas limitações, para a nossa escassez, seja de conhecimento, seja de recursos, seja de entendimento. Ele não está de olhos fechados para a nossa dor, as situações que a gente vive dentro da nossa casa, no nosso lar. Jesus está de olhos abertos, e muito mais do que de olhos abertos, ele está de olhos levantados para ver tudo o que está acontecendo ao seu redor. E ele consegue olhar tudo, tudo ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Todos os lugares onde a dor existe, ele pode ver. Todos os lugares onde a depressão existe, ele pode ver. Onde a separação, onde um problema familiar, seja com filho, seja com esposa, seja com marido ou com pai, ele pode ver. Então não se sinta desamparado, desamparada, porque Jesus tem olhos e vê. Essa é a realidade de Cristo na nossa vida. A segunda coisa que eu e você precisamos concentrar a atenção nesse texto é que quando Jesus dirige a palavra dele para nós, ele já sabe a resposta. Muitas vezes Jesus faz para nós perguntas retóricas. Ele já sabe exatamente o que vai responder, o que vai acontecer, mas ele é o nosso companheiro, o nosso amigo. Ele quer saber o que está dentro do nosso coração. Ele quer que a gente fale aquilo que está dentro do nosso coração. Ele faz uma pergunta para Felipe para colocá-lo em outro nível. Tiago capítulo 1, versículo do 12 até o 15, vai dizer para nós que Jesus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não coloca ninguém em ponto de tentação. O que nos coloca em tentação são as nossas próprias cobiças, os nossos próprios desejos. Mas ele nos põe à prova porque ele quer nos aprovar. Ele quer colocar eu e você, cada um de nós, em um outro patamar de realidade. Então, por isso, ele nos coloca em situações onde seremos provados e temos, sim, condições de sermos aprovados. Felipe, nesse caso, responde com uma pergunta. Onde a gente... Na verdade, ele responde com uma afirmação. nem ao menos 200 dias de trabalho daria para que toda essa multidão comesse. Mas a resposta de um outro discípulo é apresentar uma pequena solução. Muitas vezes é isso que temos, uma pequena solução. Muitas e muitas e muitas vezes, diante de Deus, o que nós temos, eu e você temos, é uma pequena solução. Aqui a gente vê uma diferença entre Felipe e André. Felipe apresenta a Jesus uma impossibilidade. Felipe apresenta a Jesus um questionamento humano. Essa é a realidade. 200 dias de trabalho não daria para toda aquela multidão comer. Mas André apresenta uma possibilidade. Por mais que não fosse uma possibilidade real, mas é o que ele tinha. Muitas vezes apresentamos a Deus, ao invés de o que temos, apresentamos o que pensamos e o que sentimos. O mundo não respeita o que a gente sente, o que a gente entende, o que a gente acha. O mundo só respeita o que a gente faz. E Felipe colocou diante de Deus o que ele acreditava, o que ele achava. Mas André colocou diante de Deus o que ele tinha. Hoje eu convido você a apresentar diante de Deus aquilo que você tem. Seja pequeno ou grande, apresente a Deus o que você tem, porque Ele certamente é especialista em transformar pequenas coisas em grandes projetos, pequenas pessoas em grandes líderes. A história da igreja reflete claramente isso. Ele é não só capaz, mas ele é especialista em transformar pequenas pessoas em grandes pessoas, pequenos projetos em gigantes projetos. Ele fez isso ontem, ele está fazendo isso agora, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, com alguém que se sentia incapaz, mas colocou a sua própria vida diante dele para ser usada, para ser transformada e para ser um instrumento de grande impacto nesse mundo. Eu queria que você abrisse o seu coração para crer nessa realidade, porque isso é real. 5 pães e 2 peixes talvez seja muito pouco para você. Talvez você está olhando para dentro de você e está percebendo que o que você tem é muito pouco. Mas apresenta isso, tenha coragem, coragem suficiente, seja humilde para reconhecer o que você tem. Muitas vezes nós não apresentamos a Deus o que nós temos porque não somos humildes o suficiente para reconhecer que temos pouco. Essa é a realidade. O que é real é que muitas vezes nós temos pouco e insuficiente para realizar algumas tarefas da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso ministério. Mas apresentados a Deus, qualquer coisa que a gente tem que é pouco se torna muito, porque Ele transforma, acredita. A outra coisa que eu queria conversar com você nessa noite é: Jesus manda a multidão se assentar. Muitas vezes, os grandes milagres de Cristo, a gente até tem humildade suficiente para apresentar o nosso pouco para Deus, mas a gente está inquieto. Por que Jesus manda o povo se assentar? Primeiro, porque assentado dá para ver as coisas melhor. Quieto, na quietude, você consegue enxergar as coisas melhor, sentir as coisas melhor, planejar as coisas melhor. Quando você está aquietado, assentado, acalmado, você consegue enxergar, ver, sentir, perceber, entender tudo melhor. Jesus, quando pede para as pessoas se assentarem, ele cria o domínio do ambiente. Ele cria um cenário de não só de quietude, mas de controle. Controle. Jesus está mandando hoje você se aquietar, você se sentar, para que ele possa te perceber, para que ele possa enxergar ao seu redor, contar Foi nesse momento que eles perceberam que tinham cerca de 5 mil homens, e fora mulheres e crianças. É nesse momento que as coisas começam a ser contadas, as situações começam a ser detalhadas. Então, abra o seu coração para receber a paz que excede todo entendimento. Ela quer habitar o seu coração para poder gerar tudo o que precisa ser gerado no seu coração e na sua mente. Foi nesse momento que Jesus tomou os pães e partiu, tomou os pães e deu graça. Foi nesse momento que ele, dando graça, partiu os pães e começou a distribuir, e assim ele fez com os peixes também. No momento da quietude é que Cristo começa a dar graça sobre a tua vida e tomar as decisões que vão transformar a sua família, a sua história. É nesse momento da quietude onde a gente se coloca na posição de ser controlado por Cristo, provido por Cristo. É nesse momento que a gente se coloca na quietude e fica na expectativa daquilo que Deus vai fazer. É como no Velho Testamento: prepare os seus carros e cavalos. E preparados os carros e cavalos, é nesse momento que Deus diz: agora vê tudo o que eu vou fazer por você. Tudo que eu vou fazer por você, ó Israel, tudo que eu vou fazer pela sua família. É nessa hora que você vê o milagre acontecendo. E o interessante disso tudo é que o versículo 12 vai dizer: depois de todos receberem o suficiente para comer, todos receberam e ninguém ficou com fome, ninguém ficou: ah, mas eu queria mais um pedacinho. Não, todos receberam o suficiente para comer. E olha, não só o suficiente, a Bíblia diz que depois disso os discípulos ajuntaram o que sobraram para que nada fosse desperdiçado. O povo comeu até sobrar. E outra coisa, nada foi desperdiçado. É importantíssimo que você entenda que aquilo que Deus colocou na sua vida, que Ele deu para você, que Ele está dando para sua família, não será desperdiçado. Nada virará desperdício. Deus está fazendo algo por você e pela sua casa, para que você flua como um rio na vida de outras pessoas. Que aquilo que sai da sua vida, que vira uma sobra para você, vire algo poderoso na vida de alguém. É recalcada, sacudida e transbordante. Transborde na vida de outras pessoas a sabedoria que Deus está te dando de sobra, a provisão que Deus está te dando de sobra, o amor que Deus está te dando de sobra, a misericórdia que Deus está te dando de sobra. Faça isso sobejar na vida de alguém. Isso é cristão demais, demais, demais. Esse é o tempo de você ser um rio que flui, uma pessoa que transborda. Para terminar, versículo 13 e 14: então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada que deixaram por aqueles que tinham comido. 12 cestos. Esse número certamente é um número profético para a minha e para a sua vida. Creia nisso, que para os 12 meses do ano, Deus tem 12 cestos de provisão para você. Aquilo que pode estar sobrando na vida de alguém será a provisão da tua vida. Eu declaro que na tua vida, 12 cestos de provisão. Eu declaro para sua família 12 cestos de provisão. Seja humilde para conseguir reconhecer o que está acontecendo à sua volta. Se junte com pessoas que estão transbordando. Se aliance com empresas, com empresários, com empreendedores que estão transbordando. E isso vai alcançar a sua vida. Colhe, junte-se com pessoas que estão buscando transformar realidades, que estão transbordando na vida de alguém, e isso vai acabar transbordando na sua vida também. Acredite no que eu estou te falando. Quando tem alguém transbordando do nosso lado, a gente acaba transbordando para outras pessoas também. Seja humilde, abra-se para o novo, para conexões novas, para relacionamentos novos com pessoas que estão transbordando em Deus e da graça que vem do céu. Versículo 14, para a gente finalizar. Depois de ver o sinal miraculoso de que Cristo tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Deixa eu te falar qual é a diferença entre a multidão e um discípulo. A multidão só viu e creu. A Bíblia diz que depois de ver o sinal miraculoso, eles começaram a dizer. Os discípulos não. Os discípulos começaram a dizer coisas, a procurar pessoas, a procurar soluções, quando Cristo ainda estava dizendo: o que nós vamos dar para toda essa multidão? Quando Cristo ainda estava vendo a escassez e a necessidade daquela multidão. Eu te digo, hoje Cristo vê a necessidade da multidão à tua volta, à minha volta. E o que como nós vamos nos posicionar? Nós vamos nos posicionar como discípulos que ouvem a necessidade de Cristo e buscam soluções para responder à necessidade do mundo, ou nós vamos nos colocar como multidão que só declara depois de ver o sinal miraculoso? Eu convoco você, não seja multidão. Não seja multidão, seja como discípulo. Ouça a necessidade à sua volta e responda entregando o pouco que você tem, as habilidades que você tem, o carinho, o carisma, a misericórdia, a graça que você tem, tudo o que você tem dentro de você, dentro da sua vida, dentro da sua família, para responder à necessidade de Cristo no mundo, para responder às carências que Cristo está vendo à nossa volta. A multidão respondeu só depois que viu o sinal, mas os discípulos, como você, mulher, como você, homem, você é um grande discípulo de Cristo, você é uma grande discípula de Cristo. Hoje, que Deus abençoe a sua vida, que Deus unja, te direcione, te encha do melhor que o céu tem para oferecer, para que você, homem e mulher, possa responder às necessidades do mundo em Cristo Jesus e através do Espírito Santo de Deus.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Pai, eu quero te agradecer pela Rádio 93, pela MK Music, ó Deus, que tem levado aos quatro cantos dessa cidade, Senhor, a palavra da salvação, a palavra do Evangelho. Eu te peço por toda a diretoria, ó Deus, por todos os funcionários que representam essa casa, Senhor, abençoa, protege, unge em nome de Jesus. Toma os enfermos, os aflitos, os ilutados, abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que precisam, em nome de Jesus, e toma as autoridades do nosso país, para que nos governem com a tua mão forte e com graça. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Amém. Graças a Deus. Que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Alexandre, Deus te abençoe, meu amigo. Deus te dê graça. A todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe você. Nós estamos ali na Celebration Church, na cidade universitária, no campus da UFRJ, Rua das Margaridas, 44. Fundão, tá bom? Cidade universitária ali. Nós somos a Celebration Church, eu sou Rafael Rocha e tchau.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.